O grau voltou depois de um tempo. Fala um pouquinho pra gente, doutor, das cirurgias corretivas.
Falo assim, Mariana, nós temos que ter o cuidado de eleger bem, né? Nós estamos chegando num ano eleitoral, a eleição ela é muito importante, então escolher o bom candidato que vai se submeter à cirurgia refrativa é fundamental. Não é todos que querem se submeter que podem. Então nós temos que ter uma espessura né, da córnea adequada. A córnea é a estrutura que separa o que está dentro do que está fora. É uma lente que Deus nos deu, com sua grande sabedoria, Deus fez uma lente ali em torno de 45 graus. Essa lente, ela existe e é nela que nós vamos esculpir, vamos desenhar a lente dos óculos através do laser nessa estrutura que é a córnea. Então fica fácil da gente explicar isso, porque a córnea precisa ter uma espessura, um grossor, né, para que possa se ter um com segurança dessa lente que vai ser feita pelo laser. E não são todos que têm essa espessura, não são todos que podem se submeter a esse tipo de tratamento. Então tem que fazer uma consulta pré-operatória, identificar essas condições anatômicas do olho, ver a estabilidade do grau, ver o que que o paciente espera e o que que nós vamos oferecer. Costumo dizer que na vida é muito importante, né? Tem limites do que nós, na ciência e na sabedoria humana, podemos oferecer. Então, nós temos que ver o que que o paciente deseja, qual é a nossa condição de ofertar para ele através da cirurgia. Mas a dica legal fica nisso. Nem todos que querem podem se submeter. É necessário um exame bem detalhado sobre a córnea, sobre as estruturas oculares, para ver se o paciente pode se beneficiar.
Importante alerta. Chegou também a pergunta da Sueli. Ela conta que fez uma cirurgia de catarata, colocou a melhor lente, pensando que ia resolver o problema dela. Só que depois da cirurgia, ela ficou enxergando um halo e por isso não consegue mais dirigir à noite por conta dos faróis, né? Não consegue ver
Sim.
muito bem. Ela quer saber se existe alguma forma de eliminar esse halo. Uma outra cirurgia seria necessária?
É muito importante reconhecer, né, o que que ela está precisando, né? Cada paciente tem um nível de necessidade, ver se existe algum grau residual, se existe alguma aberração na lente, em casos mais extremos, até mesmo ponderar a substituição das lentes intraoculares, mas isso em casos extremos. Muitas das vezes nós temos outros recursos para tentar ver essa adaptação do paciente. O próprio período de 6 a 9 meses costuma ser um período muito importante para ter a boa adaptação.
Doutor, para quem tem fotossensibilidade, né, ou ainda que não tenha, para quem está sempre exposto ao sol, os óculos de sol são indispensáveis, né, os óculos escuros. Quais são as
Sem
melhores
dúvida.
lentes para proteger os olhos? São aquelas mais escurecidas, quase pretas, ou tem que ter uma certa claridade?
As lentes que fazem o bloqueio da radiação ultravioleta são as principais, o UVA e o UVB. Então, nós temos uma gama de lentes que fazem essas alterações, as próprias lentes polarizadas, que fazem a polarização dos focos de luz, dos comprimentos de onda de luz, são muito importantes. Eu gosto muito de lentes que são mais escuras, lentes que são. Eu evito lentes que são amarronzadas, lentes esverdeadas, pelo comprimento de luz e pela própria filtragem que nós temos em relação à radiação ultravioleta. Mas desde que se tenha a aquisição com materiais de qualidade, é o mais importante.
Excelente, doutor. Para finalizar, qual que é a principal dica, né, para esse período que a gente está começando? A gente falou, né, da questão da hidratação, e esquecemos de comentar também sobre alguns hábitos, né, que são super comuns, sobretudo nesse período, que é o tal do coçar o olho.
Isso, importante, não coçar o olho, eu brinco que a gente coça com o cotovelo, que a gente não consegue, né? Isso é muito importante, a gente evitar de coçar os olhos, esfregar. Nossa mão é uma estrutura que está em contato com tudo, né? Então é muito importante ter o cuidado de evitar de coçar os olhos e fazer as consultas oftalmológicas, reconhecer as pessoas na família que tenham tido problemas, procurar conversar com o seu oftalmologista de uma maneira sincera e honesta. E, sobretudo, prevenir, minha amiga, né? Prevenir é melhor do que remediar, Mariana, em todos os aspectos, sempre.
Ó, rapidamente eu já ia encerrar, mas chegou aqui a pergunta do Carlos, perguntando
Sim.
quantas vezes ele deve usar colírio ao dia para lubrificar, para prevenir.
Boa pergunta. Isso varia muito, Mariana. Vão ter pessoas que vão se beneficiar com o uso de 3, 4 vezes ao dia. Outros pacientes vão precisar de uma lubrificação mais intensa, chegando a 6, 8 vezes ao dia. Cada caso é um caso. Existem doenças reumatológicas que acabam causando alterações na produção de lágrimas, né? E o olho fica muito ressecado. Esses casos merecem um cuidado extremo para que se tenha proteção e a prevenção de doenças.
E o Newton fez uma pergunta aqui, mas eu não sei se eu entendi direito. Ele quer saber se as lentes fotográficas ajudam.
lentes fotográficas, eu acho que devem ser fotocromáticas, elas ajudam sim, elas
Ah.
ajudam a controlar a exposição de radiação ultravioleta, elas ajudam a ter um conforto melhor, né? Mas em alguns casos elas sozinhas não dão conta, às vezes a gente precisa de uma proteção mais intensa.
Boa. Doutor Juscelino Kubitschek, muito obrigada pela participação. Doutor, que é oftalmologista do CBV, hoje falando um pouquinho com a gente, dando as dicas para melhor saúde ocular. Doutor, obrigada. Até a
Eu que
próxima.
agradeço a entrevista, viu? Muito obrigado, Mariana.
11h25. E a gente volta a movimentar nossa reportagem ao vivo. Igor Cardim, de volta com a gente aqui no estúdio. Igor, suas informações?
Mari, um homem foi preso ontem pela Polícia Civil aqui do Distrito Federal por suspeita de ter estuprado uma adolescente de 14 anos. A vítima era amiga da filha dele e passava a noite na casa da família. A identidade do suspeito não foi revelada pelo boletim de ocorrência da Polícia Civil, do DF, justamente por se tratar do caso que envolve uma menor. Segundo a polícia, o crime foi cometido em fevereiro deste ano, no setor de Oficinas Norte. A investigação aponta que esse homem, para atrair a vítima para a casa dele, ele ofereceu uma noite de pizza para as adolescentes. E aí, com esse pretexto, ele convenceu o pai da vítima a deixar que ela fosse dormir fora de casa. De acordo com a investigação, o suspeito aproveitou o momento em que a filha foi ao banheiro para ficar sozinho com a vítima. Nessa ocasião, ainda de acordo com a polícia, ele praticou então o estupro contra a adolescente. Depois do crime, o homem fugiu e permaneceu foragido até ontem. O caso foi em fevereiro. E ele foi localizado no Riacho Fundo 1 por agentes da Polícia Civil. A prisão preventiva já foi convertida na audiência de custódia, Mari.
Muito obrigada pelas informações, Igor Cardim. A gente vai acompanhar agora a reportagem da Samantha Klein. O governo reagiu e afirmou que Flávio Bolsonaro optou por legitimar uma investigação injusta contra o Brasil. Em tom duro, o Planalto disse que o senador não negou que sua família e aliados atuaram a favor da taxação de produtos brasileiros.
O Palácio do Planalto repudiou a intervenção do senador Flávio Bolsonaro na audiência pública realizada pelo Escritório Comercial dos Estados Unidos para discutir a imposição de tarifas contra o Brasil. O encontro é destinado para as manifestações do setor privado e da sociedade civil. Num texto com duras críticas, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República afirmou que, em vez de rebater as alegações infundadas do governo norte-americano, o senador optou por legitimar os resultados de uma investigação injusta contra empresários e trabalhadores. A nota ainda destaca que o parlamentar não negou que a campanha promovida pela família Bolsonaro e seus aliados esteve na origem do tarifaço contra o Brasil. O governo ainda afirma que agora o senador tenta mudar o discurso e passar a imagem de que defende o PIB. Num painel em Washington, o senador afirmou ter pedido ao governo americano para preservar o que chamou de sucesso do PIX e reforçou que este seria o pior momento para um novo tarifaço, uma vez que a medida poderia premiar o presidente Lula e prejudicá-lo na corrida eleitoral.
Fizemos aqui uma defesa técnica, mas também política, explicando que o único que quer essa tarifa no Brasil é o Lula, achando que isso pode ter algum benefício eleitoral para ele. E, gente, é impressionante como é que tinha todo mundo lá, os defensores das empresas, os produtos brasileiros, advogados, empresários, mas não tinha ninguém, nenhumzinho do governo Lula escalado para fazer a defesa dessa espécie de tribunal, que é quem vai sugerir ou não que as tarifas sejam aplicadas.
Depois de uma reunião com o secretário de Comércio americano, Jameson Greer, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, afirmou que não está em negociação a aplicação de vantagens ao etanol americano. Ao responder sobre a proposta do pré-candidato Flávio Bolsonaro de zerar a tarifa para a entrada do combustível dos Estados Unidos no país, o ministro descartou a possibilidade.
Nunca. Ao contrário, o governo do Brasil vem defendendo que o etanol brasileiro, o etanol nos Estados Unidos é produzido a partir do milho, o nosso cana-de-açúcar. O Brasil, o presidente Lula defende claramente que esse tema do etanol não seja tratado nessa negociação e mais, não seja tratado sem que nós também tratemos da questão do açúcar, que é sobretaxado nos Estados Unidos.
Segundo o ministro, há ainda a expectativa de uma nova audiência com técnicos do escritório do representante de comércio dos Estados Unidos antes de uma decisão sobre a aplicação de novas tarifas contra o Brasil a partir da semana que vem. Com colaboração de Rani Veloso, reportagem Samantha Klein.
Onze e meia, repórter CBN está chegando, daqui a pouquinho a gente volta.
CBN Brasília.
A Globo faz tudo para cuidar do globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
Mercado, Bolsa de Valores, Inflação. CBN Brasil. Um panorama completo da economia. De segunda a sexta, entre meio-dia e duas da tarde. Com Carlos Alberto Sardenberg. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026. O preço da cesta básica subiu em 17 capitais brasileiras em junho e caiu em outras 10. Em São Paulo foi encontrado o valor mais alto, R$ 965,47. Em Aracaju, o mais baixo, R$ 630,40. O levantamento foi feito pelo DIEESE em parceria com a Conab. O FMI elevou a estimativa de crescimento do PIB brasileiro para 2026. A projeção subiu de 1,9% em abril para 2,4% no relatório divulgado hoje. O fundo também aumentou a expectativa de alta do Produto Interno Bruto para 2027. A estimativa subiu 0,2 ponto percentual e atingiu 2,2%. Com isso, o FMI passou a observar uma desaceleração na atividade econômica do país entre este e o próximo ano. A defesa do senador Flávio Bolsonaro pediu ao presidente do STF, Edson Fachin, que a relatoria da investigação sobre a suspeita de repasse irregular de emendas parlamentares a entidades ligadas à produção do filme Dark Horse seja retirada do ministro Flávio Dino. Os advogados do pré-candidato à presidência querem o ministro André Mendonça como relator do caso. Eles argumentam que o magistrado conduz as apurações relacionadas ao banqueiro Daniel Vorcaro, que financiou a maior parte da produção sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. No horário de Brasília, 11 horas e 33 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers e tudo que rola na inteligência artificial, né? Então, eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil, felizmente, tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora pro Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa, e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito. Escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta. Ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Brasília. Apresentação, Mariana Machado.
11 horas 37 minutos. Vamos movimentar a nossa reportagem ao vivo. A Marina Dantas está de volta no estúdio. Marina, suas informações?
Mariana, o Planetário de Brasília está com inscrições abertas para a colônia de férias Universo em Jogo, desbravando a astronomia. A 12ª edição do programa acontece neste mês e oferece uma experiência educativa e divertida para crianças de 6 a 12 anos, utilizando jogos, oficinas e atividades práticas para despertar o interesse pela ciência. A programação será dividida em duas turmas com 25 vagas cada. Entre os dias 14 e 17 de julho, a colônia receberá crianças de 6 a 8 anos. Já entre 21 e 24 de julho, será a vez das crianças de 9 a 12 anos. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o próximo domingo e devem ser feitas pelo site do Planetário. A iniciativa busca proporcionar uma imersão no universo da astronomia por meio de atividades lúdicas que estimulam o pensamento crítico, o raciocínio lógico e a interação entre os participantes, incentivando também o aprendizado longe das telas e fortalecendo a convivência em grupo. Mariana.
Muito obrigada pelas informações, Marina Dantas. Dica boa essa aí, gostei. Planetário sempre uma boa opção. Aliás, falando em dicas aqui, né, para os nossos ouvintes, deixa eu citar o Fit Dance Champions, que chega a Brasília no próximo dia 12 de julho com competições, aulão de dança e atividades abertas ao público. O evento será realizado a partir das 9 horas da manhã no Pátio Brasil Shopping, reunindo dançarinos, instrutores e fãs da modalidade. Você que é bom de Fit Dance, porque eu não dou conta de acompanhar, a programação inclui uma seletiva estadual em que os 7 melhores competidores garantem vaga para a final nacional na convenção em Salvador. Além de um aulão coletivo, venda de produtos oficiais da marca, Fit Dance Champions, que também passa por outros estados brasileiros e países da América do Sul, com ingressos disponíveis no Simpla. 11h39.
CBN Redes Sociais.
Nosso Redes Sociais de hoje está em clima de Copa do Mundo. A gente vai falar das tecnologias que vêm sendo usadas, que têm chamado atenção nesta Copa, né? Entre elas, o VAR também, chip na bola, enfim, são várias mudanças, várias novidades. Algumas não são nem necessariamente inéditas, né? Mas mesmo assim a aplicação é nova em muitos casos. Para falar sobre essas tecnologias que estão sendo usadas, a gente conversa agora com o Arthur Igreja, ele é especialista em tecnologia e inovação. Oi, Arthur, bom dia.
Olá, bom dia, Mariana. Prazer estar aqui.
Arthur, o VAR está chamando atenção em praticamente todos os jogos, né? Inclusive, nesta terça-feira, nós tivemos a partida entre Argentina e Egito e o técnico Hassan saiu de campo revoltado com a anulação de um gol do Egito após a revisão do VAR. Independentemente, Arthur, de concordar ou não com a decisão, né, da arbitragem, explica para a gente como é que funciona esse tipo de tecnologia e qual que é a real confiabilidade.
Bom, o que acontece é o seguinte, é curioso, né? Porque no tempo que não havia tecnologia, as pessoas reclamavam disso, né? Que era uma decisão subjetiva. E agora que a tecnologia tem precisão milimétrica, também reclamam disso, né? Então, são só ângulos diferentes da mesma questão, né? A tecnologia que está sendo usada é um upgrade, né? Então, na última Copa eram 12 câmeras, agora são 16 câmeras. E só para dar a dimensão, a FIFA desenvolveu junto com uma grande empresa de tecnologia uma plataforma, né, chamada AI Football Pro, que é da FIFA, é FIFA Football Pro AI, e o que acontece? Cada jogador, ele é medido...
Alô, Arthur?
Então a precisão é absurda, por isso que...
Arthur, eu vou só pedir para você retomar, porque cortou um pedacinho. Consegue... Você mencionava que cada jogador é medido.
Assim, cada jogador é medido 50 vezes por segundo. Então, a resolução é muito alta, né? Essas câmeras estão espalhadas pelo estádio inteiro, então não conseguem ter uma visão 360 e eles criam um modelo tridimensional do jogador. Então, é por isso que a precisão ela é literalmente milimétrica, né? Quando nós vemos aquele... Nas transmissões, aquele recorte, né, que mostra lá que o jogador estava com, sabe, um meio braço à frente ou meia perna à frente, porque esse sistema ele consegue, imagina só, numa fração de 50 vezes mais rápido do que um segundo, ir lá e medir quantos milímetros que tinha de diferença entre um jogador e outro. Então, quer dizer... testar, né? E aí nessa linha, claro, tem outras polêmicas, né? Mas aí os sinais eles são usados, um vai auxiliando o outro, né? Como nós tivemos aquela polêmica no gol cancelado também da Croácia, né? Que aí dava uma dúvida ali se tinha sido impedimento ou não, mas a dúvida era se a bola tinha tocado no jogador. E aí o que acontece? Tem uma tecnologia embarcada na bola, né? A bola tem uma série de sensores, transmite em tempo real. E aí, depois disso, constatado que sim, o jogador tinha encostado, é que eles foram ver o sinal do impedimento, né? Então, quer dizer, não é só um sinal ou outro, né? Tudo isso é usado de forma complementar.
Essa tecnologia da bola, né, da trionda, é um chip, né, enfim, sensores, chamou muita atenção. Foi naquela partida, né, entre Portugal e Croácia, e como você bem destacou, né, foi detectado esse desvio que marcava o impedimento, deu a classificação para os portugueses. Agora, não é necessariamente inédita, né, salvo engano, na Copa passada, a gente já tinha esse chip na bola também, né?
Exato, só que nós temos que lembrar, o que nós precisamos lembrar é o seguinte, né? Nós já tínhamos algumas dessas tecnologias, só que como a Copa acontece a cada 4 anos, o salto é gigantesco, né? Então, a Copa ela é meio que uma fotografia desse avanço tecnológico, né?
Realmente, de uma Copa para outra, muita coisa evolui, muita coisa avança, né? Arthur, um outro recurso, né, que eu acho que vale a pena a gente citar aqui é aquele sensor da linha do gol. E aí, nesse caso, são sensores que confirmam se a bola cruzou ou não, já manda ali informação pro relógio, né, do juiz. É mais ou menos assim, não é?
Exato, mas aí entra também muito do sinal que já vem da bola, né? Porque então você tem esse somatório, né, de sinais, como eu mencionei antes. Caso lá da Croácia, primeiro tinha que saber se o jogador tinha encostado para depois saber a questão do impedimento. Aqui a situação é a mesma, né? Então você tem imagens que são trianguladas, como se fosse um GPS, né? E o sensor da bola. Então, a partir do momento que você tem essa detecção, o juiz recebe isso imediatamente, né? Ele recebe essa vibração no relógio, como se fosse uma notificação, e ele já tem essa informação interpretada pelo software, né? E revisada pelo VAR, caso ele tenha que falar lá com esses juízes auxiliares, né, que estão lá com toda essa parafernália, com todos os sensores e indicadores à sua frente, e aí que ele toma essa decisão. Então, quer dizer, nesse tipo de coisa não tem muito debate, né? Nós temos discussões sobre lances que são, por natureza, subjetivos, né? Do tipo, se aquela entrada foi falta, se derrubou o jogador, aí não tem tecnologia, por enquanto, né, que interceda nesse caso. Agora, por exemplo, se a bola cruzou a linha de gol, é um dado que hoje o juiz tem ali na mão instantaneamente com altíssima precisão.
Impressionante, né? A forma como essa tecnologia já vem ali instantânea, e a gente já tem em casa as imagens também. Hoje a gente já tem câmera no juiz que está em campo. Quer dizer, é um outro nível, né? São tecnologias que vieram para ficar, Arthur. Será que a gente deixou o futebol raiz para trás ou a gente trouxe mais precisão agora?
Eu acho que as duas coisas, né? Eu acho que esse elemento subjetivo vai ficando cada vez menor, né? Como eu falei, claro, você ainda tem essa interpretação, foi pênalti, não foi pênalti, mas é a interpretação ali do se teve agressão, se ela foi suficiente, né? Se você teve impedimento da jogada, se você tinha o risco claro de gol e tudo mais. Mas essa margem de subjetividade vai ficando cada vez menor, né? Imagina só, comparado com o que nós tínhamos há não muito tempo atrás, em que um bandeirinha está lá correndo. Então, quer dizer, é um ser humano em deslocamento. Ele está vendo num ângulo que nem sempre é o ideal. Ele pode estar vendo de forma encoberta. Então, quer dizer, tinha muita subjetividade, né? Por melhor que fosse o profissional, né? Muitos acham que é algo mal intencionado, mas eu volto a destacar, seria difícil para qualquer um, não importa quão bom é e quão bem intencionada é a pessoa. Então, acho que alguns avanços são inevitáveis, outros, enfim, acho que até o público vai acabar avaliando, né, se aquilo é útil ou não. Por exemplo, nessa Copa nós estamos vendo muito aquela imagem, né, a visão do juiz, né? Eu acho que aquilo ali é até interessante, porque é uma visão de dentro do campo de fato, né? E essas câmeras e transmissores estão ficando tão miniaturizados que eu não ficaria nem um pouco surpreso. Por exemplo, na próxima Copa, até mesmo alguns jogadores tivessem isso, sabe? Tivessem algo embarcado neles. Porque, assim, há 4 anos atrás não seria possível ter aquela imagem que nós temos hoje, sabe? Dos juízes ali em primeira pessoa. Agora, outras tecnologias que já foram testadas, enfim, vira aquela coisa meio, sabe, ok, foi colocado em prática, mas de repente não traz um atrativo tão grande, né? E é por isso que eu tenho certeza que a FIFA, enfim, todo mundo que está envolvido depois tem que depurar isso depois do torneio, né? O que funcionou, o que não funcionou. Não adianta também colocar tecnologia pela tecnologia, né? Nos últimos dias nós vimos até alguns memes, né? Que parece que os juízes estão ficando como o Robocop, né? Ele tem câmera, ele tem relógio, microfone, sensores e, enfim. Então, assim, ou isso vai miniaturizar muito, ou parte disso não vai gerar valor e de repente vai ser abandonado.
Que tipo de tecnologia, então, a gente consegue aqui imaginar para futuras Copas?
Olha, como eu mencionei, eu realmente acredito que essa questão dos ângulos e das imagens, nós teremos muito mais coisa, né? Assim como nós temos em algumas outras modalidades. Algo que se consolidou muito nessa Copa, por exemplo, quando nós vemos aqueles mapas de calor, né, que basicamente depois explicam o jogo, né? Antes eles eram feitos com câmeras de vídeo, né, com câmeras que eram feitas do alto. Agora todos os jogadores estão usando coletes que monitoram inúmeros sinais vitais. Então, só para quem nos ouve ter ideia, hoje tem software que consegue antever determinados tipos de lesão, do tipo o corpo do jogador, antes mesmo dele ter a lesão.
Alô, Arthur? Alô? Ih, perdemos o sinal com o Arthur Igreja. A gente falando aqui de tecnologias futuras, né? Pensando nos próximos passos da tecnologia para a Copa do Mundo, mas a tecnologia que existe hoje já está atrapalhando. Mas é isso, né, pessoal? Muita gente tem criticado, né? tem falado que o futebol raiz ficou para trás, mas tudo tem relação mesmo com essa subjetividade. Retomamos aqui o contato com o Arthur. Arthur, concluindo aí seu raciocínio, retomando...
Sim. É, então, é impressionante hoje a quantidade de sinais vitais que estão sendo capturados, a questão de deslocamento, essas questões também são usadas no âmbito tático, né, estratégico, isso vai influenciar, inclusive, scouting, né, que é a seleção dos jogadores, então tudo isso hoje é muito baseado em dados, né, em outras modalidades nós vimos isso acontecer antes, né, como é o caso do vôlei, que já usa isso há muito tempo, outros esportes também, o tênis passou a usar muitos dados também recentemente, e agora é o futebol, então quer dizer, é por isso que tem um paralelo aí até mesmo entre o mundo das empresas, né? As empresas também tomavam decisões muito no achismo, e agora tudo é muito baseado em dados, né? Então, claro, para alguns fãs e para algumas pessoas isso é incrível, né? Porque você tem mais precisão,
É muito bem lembrado, né? Inclusive, essa associação com os outros esportes, né? Arthur citou o tênis. Eu lembro dos últimos jogos aí que eu acompanhei, a gente conseguir ver exatamente onde a bolinha pingou, às vezes ali milímetros na linha, decidiam para quem ia o ponto, né? Ou seja, a tecnologia associada ao esporte cada vez avançando mais. Bom, eu agradeço aqui a participação do Arthur Igreja, hoje falando com a gente um pouquinho sobre as tecnologias nesta Copa do Mundo. Arthur, muito obrigada pela participação. Até uma próxima.
Obrigado, hein? Até a próxima.
11 horas e 51 minutos. Vocês lembram de uma entrevista que a gente fez aqui no CBN Brasília no início do mês passado, né? Mais ou menos ao mesmo tempo que estava começando ali a Copa do Mundo de Futebol? A gente trouxe uma entrevista com um professor e alunos do SESC que iam participar de uma Copa do Mundo de Robótica lá na Coreia do Sul. A ocasião a gente conversou com o professor, conversou com uma das estudantes participantes. Pois bem, eis que o grupo voltou ao Brasil e voltou campeões mundiais de robótica. O pessoal, aliás, falei voltou, mas está voltando hoje. Eles conquistaram dois troféus nessa Copa, né? A RoboCup Junior, que é uma competição conhecida exatamente como eu disse, né? Como a Copa do Mundo de Robótica, foi disputada na cidade de Incheon, na Coreia do Sul. São alunos do SESC de Taguatinga. E aí retornam hoje, né? Vai ter inclusive uma recepção com comemoração lá no aeroporto para receber essa galera. A equipe é formada por Juliane Souza, Caio Lima, Matheus Santos e Rebeca Sanches, que conversou com a gente antes da viagem, sob a orientação do professor William Caetano. Foram dois importantes resultados na categoria. Primeiro lugar no Super Teams, que é um desafio colaborativo entre equipes de diferentes países, e o terceiro lugar na competição principal. Para quem acompanhou a entrevista, né, vai se lembrar da proposta desses estudantes, que era um robô ator. Ele ia ali interpretar, né, uma peça com a encenação também compartilhada com os alunos a respeito da Amazônia, a respeito da sustentabilidade, proteção do meio ambiente. É a primeira participação do Centro-Oeste brasileiro nessa competição, que acontece desde 1996. A categoria reúne apresentações que combinam robótica, programação, teatro e criatividade. Foram 25 equipes representando 21 regiões do mundo com 97 competidores. Na apresentação que garantiu, né, o terceiro lugar, os estudantes levaram ao palco essa história, né, que eu mencionei, que une ali tecnologia, cultura brasileira, sustentabilidade. Era o encontro de um robozinho com o Curupira, mostrando como a inteligência artificial pode ser aliada na preservação ambiental, na preservação também da cultura. O robô construído pelos alunos é capaz de andar, de levantar objetos e também de interagir com os seres humanos. Para a apresentação lá na Coreia do Sul, foi desenvolvida esse sketch cênica, né, uma pequena peça ali, em que os alunos exatamente atuavam com esse robozinho. Então, parabéns aqui à equipe do professor William, pessoal do SESC, que está retornando hoje ao Distrito Federal, trazendo esse baita prêmio na Copa do Mundo de Robótica. A gente não levou o Hexa na Copa de Futebol, mas tem prêmio aí, tem prêmio importante para o DF também, um baita trabalho desses alunos e já mostra o grande potencial desses estudantes. Bom, vamos acompanhar agora a reportagem do Igor Cardim. Um relatório da equipe econômica do GDF recomenda o contingenciamento severo de recursos após o acordo de empréstimo de 6 bilhões de reais para socorrer o BRB. O documento aponta risco de congelamento de salários, carreiras e concursos públicos. A Secretaria de Economia também sugere criar um comitê para revisar gastos e definir cortes no orçamento.
Um relatório da Secretaria Executiva de Gestão da Estratégia, vinculada à Secretaria de Economia do DF, aponta que o acordo para viabilizar o empréstimo para socorrer o BRB vai exigir um contingenciamento severo nas contas do GDF. O documento afirma que não há informações públicas suficientes para calcular o impacto exato da retenção de recursos dos fundos de participação, o que impede prever o tamanho do déficit no fluxo de caixa mensal. O acordo de 6,6 bilhões foi firmado entre o governo local, o Banco Central, a AGU e o Ministério da Fazenda, com recursos do FGC. Segundo o relatório, a operação aciona as restrições previstas na Constituição, o que pode resultar em um congelamento de salários, carreiras, criação de cargos e até de realização de concursos públicos. O documento ressalta que o impacto do eventual congelamento na folha de pagamento ainda não foi quantificado. Como forma de reduzir os impactos fiscais, a Secretaria recomenda a criação de um Comitê de Revisão Estratégica, o CORE, para classificar as despesas do orçamento entre essenciais, adiáveis para o próximo ano e passíveis de corte, além de apresentarem até 15 dias uma proposta de contingenciamento seletivo. Para o economista César Bergo, faltam informações importantes sobre o empréstimo, o que pode afetar o funcionalismo público.
De fato, pode afetar os servidores, sim, não tendo contratações, você não tendo aumentos salariais, você tendo que, de alguma forma, gerenciar a folha de pagamento do GDF. Existe esse risco. Agora, o detalhe maior é a falta de transparência, porque na medida em que há uma demora na concessão do crédito, uma demora no aumento de capital do BRB, uma demora do BRB apresentar os balanços, então tudo isso somado acaba gerando essa grande incerteza.
Em nota, a Secretaria de Economia disse que a avaliação sobre os impactos fiscais cabe às áreas técnicas responsáveis pela gestão das finanças públicas, especialmente às secretarias executivas da Receita e de Planejamento, Orçamento e Finanças. A pasta afirmou ainda que o GDF tem condições fiscais e financeiras para contratar um empréstimo junto ao FGC e que já está pronto para assinar o contrato. Segundo a secretaria, não há fundamento para questionamentos sobre a situação fiscal do Distrito Federal com base em um relatório preliminar de caráter interno elaborado sem o respaldo técnico necessário. Reportagem Igor Cardim.
A gente acompanha agora a reportagem do João Rosa. O líder do PT na Câmara cobrou do presidente do Senado a votação da PEC, que acaba com a escala 6-1, e disse que se o texto não avançar, Alcolumbre será considerado inimigo dos trabalhadores.
O clima esquentou nesta terça-feira no Congresso Nacional após uma troca de críticas entre o líder do PT na Câmara, deputado Pedro Kizai, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O motivo das farpas trocadas entre eles foi a proposta que acaba com a escala de trabalho 6-1. A PEC foi aprovada pela Câmara em maio, mas desde então aguarda uma decisão de Alcolumbre para começar a tramitar no Senado. Em entrevista nesta terça, o deputado Pedro Kizai Rezaia afirmou que se Alcolumbre não encaminhar a proposta para a Comissão de Constituição e Justiça até a próxima semana, passará a ser considerado um inimigo dos trabalhadores.
Essa semana nós vamos dar uma trégua para o Davi Alcolumbre, para ele dar a pasta e mandar para a Comissão de Constituição e Justiça. Se até a semana que vem ele não encaminhar para a Comissão de Justiça, nós vamos elegê-lo como inimigo também. Inimigo dos trabalhadores e da pauta.
O presidente do Senado reagiu. Por meio de nota, Davi Alcolumbre afirmou que não vai tolerar o que ele classificou como ameaça e tentativa de intimidação. Ele também ressaltou que a definição da pauta e da tramitação das propostas é uma prerrogativa da presidência da Casa, sem se submeter, segundo ele, a ultimatos ou pressões político-eleitorais. A proposta que acaba com a escala 6-1 é considerada uma prioridade da base do governo, que defende a votação da PEC antes das eleições de outubro. No entanto, até o momento, Alcolumbre ainda não deu encaminhamento à matéria. Reportagem João Rosa.
E com essas informações é ponto final no CBN Brasília de hoje. Programa que contou com os trabalhos técnicos de Eduardo Brito.
Apresentação Mariana Machado.
Agradeço a companhia de todos e a gente volta amanhã.
CBN Brasília. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 8 de julho de 2026. A participação dos Estados Unidos nas vendas dos produtos brasileiros caiu para o nível mais baixo da série histórica da balança comercial, que teve início em 1997. O índice passou de 12,1% no primeiro semestre de 2025 para 9,4% no mesmo período deste ano. Um dos principais fatores que influenciaram o resultado foi o tarifaço do presidente Donald Trump contra itens do Brasil. Os dados estão no levantamento da Anshan Brasil, a Câmara Americana de Comércio para o Brasil. Já a China ganhou espaço. O país continua bem à frente como principal parceiro comercial do Brasil. A participação chinesa saiu de 28,9% para 31,5% no intervalo de tempo pesquisado. O número representa quase um terço do valor das vendas brasileiras ao exterior. É o maior patamar desde 2021. Os bombeiros brasileiros em missão na Venezuela retiraram até o momento 18 corpos dos escombros. Ao todo, eles realizaram 80 intervenções. Os dados estão num balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que do Brasil enviou o maior contingente de militares para o país vizinho. O número de mortos na Venezuela em decorrência dos terremotos chega a 3.685. E a Polícia Federal faz uma operação em 14 estados contra crimes como o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, homicídio, posse ilegal de arma de fogo e roubo de cargas. A Justiça emitiu 180 mandados de busca e apreensão e 93 ordens de prisão. No horário de Brasília, 12:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN, top de 5 segundos. CBN Brasil.
Oferecimento, todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg e Nadédia Calado.
E muito boa tarde, hoje é quarta-feira, 8 de julho. Alô?
Agora sim.
Tá no ar agora?
Sim.
De novo!
Bora!
Muito boa tarde, quarta-feira, 8 de julho de 2026, Nadédia Galado, muito obrigado.
Eu que agradeço, Sardenberg, boa tarde para você e para os ouvintes.
Obrigado a todos que nos acompanham em áudio e vídeo. Bom, Nadédia, não tem jogo hoje.
Não tem.
Depois de todas essas várias semanas de jogos, não tem jogo hoje. E dá uma sensação meio esquisita, não dá não?
Estranhíssimo, a gente já estava mal acostumado, né? Já tem um mês direto, todo dia, vários jogos.
Agora tem jogo amanhã. Quinta, sexta e sábado tem jogo, domingo não tem de novo. Bom, mas tem quem está satisfeito com tudo isso que está acontecendo é o presidente da FIFA. Porque com o novo formato da Copa do Mundo, com 48 seleções, as partidas, nas Copas anteriores, as partidas eram 64 partidas. Agora passaram para 104. São 104 partidas que serão jogadas, que estão sendo jogadas na atual Copa. Na Copa de 22, 64. Agora, 104. O resultado é que a receita aumentou mais de 50%. A receita da FIFA nessa Copa do Mundo é de 11 bilhões de dólares, 56% acima da Copa de 22. Isso aí inclui bilheteria, direitos de transmissão, patrocínios e merchandising que a FIFA está usando com grande intensidade. Bom, do noticiário internacional que nós tivemos é o noticiário da guerra. O Trump fez ameaças, voltou a fazer ameaças ao Irã depois que o Irã atacou, ou não se sabe exatamente qual parte do Irã, se foi a Guarda Revolucionária, se foi o Exército, se foi a Marinha, mas o fato é que navios que passavam pelo Estreito de Hormuz, três navios foram atacados. E isso provocou uma represália dos Estados Unidos, que desfecharam vários ataques contra instalações militares no Irã. E o Trump disse hoje que provavelmente vai voltar a novos ataques hoje à noite, e disse o seguinte, aspas, a respeito dos dirigentes iranianos, do governo do Irã, ele disse o seguinte, o Trump, aspas, eles são um lixo, o Irã é governado por pessoas doentes. Bom, o fato é que o Irã bombardeou navios no Estreito de Hormuz, os Estados Unidos retrucaram com ataques no Irã, o Irã atacou bases americanas no Bahrein e no Kuwait, sem maiores danos, e o resultado disso é que o preço do barril do petróleo, que estava em 74 dólares, voltou a subir, chegando ali perto dos 78 dólares. Ainda está abaixo do nível grande que esteve durante os momentos mais difíceis da guerra, mas o preço do petróleo voltou a subir porque o Trump disse que, na opinião dele, esse cessar-fogo não existe mais. Bom, e o que também se verifica nesse episódio todo é que não há uma unidade entre as diversas instâncias de governo do Irã. É muito provável que esses ataques feitos a navios no Estreito de Hormuz, a cargueiros e petroleiros no Estreito de Hormuz, tenha sido um ataque feito por, digamos assim, uma parte da Guarda Revolucionária do Irã, uma parte do Exército, enfim, revelando que não há unidade entre as diversas instâncias de governo do Irã. O que mais que temos hoje? Saiu uma pesquisa meio ideia, mostrando que a vantagem do Lula sobre o Flávio Bolsonaro no segundo turno continua de 5 pontos percentuais. Lula 45, Flávio Bolsonaro 40. Essa vantagem do Lula de 5 pontos percentuais é exatamente igual à vantagem verificada em 28 de maio, que foi a última pesquisa do Meio Ideia. E teve uma coisa curiosa que foi o seguinte. A pesquisa, o grupo Meidef, na pesquisa, introduziu a seguinte pergunta. Quem você acha que é a mulher com mais poder no Brasil hoje? E deu o seguinte, Michele Bolsonaro com 15%, a Janja com 9%, a ministra do Supremo Tribunal Federal 4,5%, Dilma Rousseff com 2,5% e a Simone Tebet, ex-ministra do Planejamento, candidata a senadora por São Paulo, ficou com 2% das menções. E o que mais, hein? Um detalhe, o Fundo Monetário Internacional fez uma revisão de suas projeções sobre a economia brasileira e agora acredita que a economia brasileira deve crescer esse ano 2,4% em vez de 1% em qualquer coisa que estava previsto nos estudos anteriores. O que mais, hein? O que mais? Tem uma operação da Polícia Federal na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem tem essa informação é o Igor Cardinho.
Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para os nossos ouvintes. A Polícia Federal cumpriu hoje um mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, no Jardim Botânico, área nobre aqui de Brasília. A ordem foi autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, para localizar armas, munições, acessórios e documentos de registro. Segundo a defesa de Bolsonaro, os agentes ficaram menos de uma hora no local e não encontraram qualquer material. O ministro alegou na decisão que as buscas foram motivadas pelas divergências apresentadas pelos advogados do ex-presidente entre a quantidade de armas registradas em nome de Bolsonaro e aquelas efetivamente entregues à Polícia Federal. No documento, o ministro afirma que as informações apresentadas pela defesa diferem dos dados que já constam no processo. Por isso, Moraes classificou a busca domiciliar na decisão como imprescindível para garantir a entrega integral das armas e afastar qualquer dúvida sobre a permanência de armamentos sob posse direta ou indireta de Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro disse que a ação foi desnecessária e caracterizou como cortina de fumaça para dividir o noticiário.
Aí, para surpresa de todos, hoje pela manhã, busca e apreensão na casa do presidente Bolsonaro, um constrangimento danado, uma busca minuciosa, reviraram tudo, foram procurar alguma arma que não tivesse sido informada nos autos, né, que porventura o presidente Bolsonaro estivesse escondendo, que não teria informado. Então foi muito ruim, muito constrangedor, mais uma vez uma situação em que a família toda sofre, então não tinha arma, tudo que foi informado ao Alexandre de Moraes era verdadeiro, estava documentado lá.
Na semana passada, Moraes manteve a prisão domiciliar de Bolsonaro e determinou a apreensão de todas as armas vinculadas a ele. Em resposta, a defesa informou que duas armas já haviam sido entregues à Polícia Federal em 2023 por um outro processo e afirmou ainda que outras 8 armas estariam sob custódia do Batalhão de Polícia do Exército aqui em Brasília. O ministro então determinou que o Exército encaminhasse esse armamento à PF e que a corporação confirmasse a guarda das outras duas armas. O Exército, porém, informou ao Supremo que mantinha apenas 6 das 8 armas indicadas pela defesa, todas já entregues à Polícia Federal. Por conta da divergência, os advogados corrigiram as informações e esclareceram que a pistola Glock é a mesma apreendida durante uma blitz aqui no DF e que está já sob custódia da Polícia Civil. Já a outra arma, uma espingarda calibre 12, inicialmente apontada como estando no Exército, estaria em uma empresa importadora em Caxias do Sul e nunca teria sido retirada pelo ex-presidente. A defesa sugeriu ao STF que a empresa fosse oficiada para confirmar formalmente a custódia da arma e providenciar a entrega se necessário. Moraes, no entanto, alegou que os advogados não apresentaram nenhum documento que comprove o paradeiro desta arma. Além disso, afirmou que a explicação apresentada para a espingarda divergia dos registros disponíveis nos sistemas. Sardenberg.
Muito obrigado. Essa foi a informação do Igor Cardim. Agora vamos a Brasília. Continuamos em Brasília com a Rani Veloso. Rani.
Boa tarde, Sardenberg, a todos que nos acompanham. Olha, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco um requerimento de convocação do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para que ele preste esclarecimentos sobre o risco de ação militar dos Estados Unidos no Brasil. O ministro entrou na mira do Congresso Nacional depois de responder à Câmara dos Deputados através de um questionamento do deputado Evair de Mello sobre as consequências da decisão unilateral do governo de Donald Trump de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. A votação ocorreu de forma simbólica. O líder da oposição, Cabo Gilberto, chamou o ministro de irresponsável com a declaração, segundo ele, infeliz, que colocou o Brasil em desprestígio internacional.
Queremos ouvir esse ministro irresponsável com essas declarações eleitoreiras, essas declarações infelizes
por parte desse ministro, que envergonha o Brasil. Imagina o que está agora o noticiário norte-americano falando agora lá nos Estados Unidos do Brasil com relação às declarações do ministro das Relações Exteriores. É o braço direito do governo Lula, internacionalmente falando. É uma declaração infeliz, coloca mais uma vez o Brasil no campo de desprestígio, de humilhação mundial.
Já o deputado do PT, Arlindo Quinalha, defendeu o ministro e a soberania do Brasil.
O ministro Mauro Vieira não afirmou que vai haver invasão. Ele simplesmente foi literal na interpretação. E aí eu quero que alguém mostre, de forma que me contrarie, de forma que prove para todos nós que esta legislação norte-americana não dá essa pretensa autoridade para eles invadirem qualquer país.
Ontem, a Comissão de Relações Exteriores do Senado já aprovou um convite para também ouvir o ministro Mauro Vieira sobre as possíveis ações militares dos Estados Unidos em território brasileiro. O convite foi aprovado de forma também simbólica. O governo americano rebateu a fala do Itamaraty. Um porta-voz do Departamento de Estado classificou o alerta como absurdo. A resposta foi dada ao G1. Segundo os Estados Unidos, eles estão tomando medidas soberanas contra narcoterroristas que já operam em território americano e que alegações de intervenção costumam servir de pretexto para proteger grupos violentos. Em outra frente, o governo brasileiro tenta colocar panos quentes. Hoje, o ministro da Defesa, Múcio Monteiro, se reúne no Peru com o subsecretário de Guerra dos Estados Unidos, Elbridge Colby. De acordo com fonte do governo na CBN, o pedido de encontro bilateral foi feito pelos Estados Unidos. Eles participam da Conferência de Ministros da Defesa da América. Ontem, o ministro da Defesa, a gente só recordando aqui o que o Ministério da Defesa já havia dito, né? Que discorda do Itamaraty e não vê risco de atuação militar americana no Brasil. Sardenberg.
Muito obrigado. Essa foi a informação de Rani Veloso. E agora temos a Dédia.
No Rio de Janeiro, as informações da Júlia Viana. Boa tarde, Júlia.
Boa tarde, Nadédia e Sardenberg. Dois policiais civis foram baleados na Avenida Brasil em um ataque a tiros de traficantes da favela do Muquiço, em Guadalupe, na zona norte aqui do Rio, agora pelo fim da manhã. De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura, uma faixa da pista lateral e uma faixa da via central da Avenida Brasil estão interditadas no sentido centro nesse momento. Essa que é uma das principais e mais movimentadas vias aqui da cidade. Os policiais baleados deram entrada no hospital municipal Albert Schweitzer e, de acordo com a unidade, um deles está em estado grave e o outro agente tem quadro de saúde estável e segue sob observação. De acordo com a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense realizavam diligências na região de Guadalupe quando foram atacados enquanto trafegavam pela Avenida Brasil. De forma imediata, então, as equipes de diversas unidades da instituição foram até o local para prestar apoio. Essa ocorrência ainda está em andamento e pelo menos 30 viaturas de diferentes delegacias chegaram em reforço e equipes avançam pela comunidade para prender os autores dos disparos. A gente segue de olho nessa situação, Nadédia.
Muito obrigada, Júlia Viana, no Rio de Janeiro.
Muito bem, intervalo agora.
E já voltamos.
CBN Brasil. FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
O veto integral ao projeto de lei que permitiria a trabalhadores safristas manter benefícios sociais durante contratos temporários no campo pode impactar a oferta de mão de obra na agropecuária. A proposta, aprovada pelo Congresso Nacional, previa um mecanismo para conciliar emprego formal e preservação da proteção social, reduzindo o receio de perda de renda em atividades sazonais. De acordo com a avaliação da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP, a ausência da medida pode desestimular a adesão às vagas no campo, principalmente nos períodos de plantio, colheita e beneficiamento, ampliando a dificuldade de contratação em diferentes cadeias produtivas.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais.
Música.
De segunda a sexta, o PicPay traz dicas sobre finanças aqui na CBN.
Você já tem um dinheiro investido, mas precisa dele para quitar uma dívida. De qual lugar é melhor sacar? O CDB de liquidez diária do PicPay é perfeito para esses casos. Ele rende todo dia útil a 102% do CDI e você pode sacar sempre que precisar, sem perder rendimento.
É da sua conta. Diariamente às 20 para as 9 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Uma iniciativa PicPay, seu próximo banco.
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco, aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
CBN Brasil.
Agora em Brasília, 12:20. A gente está de volta com mais destaques do